Olá, boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos iniciando mais um boletim. O nosso destaque é o mercado do boi. A gente vai lá para Aquidauana, no sudoeste do Mato Grosso do Sul, uma região tradicional aí de produção de gado lá no Mato Grosso do Sul, para a gente entender um pouquinho do mercado. Um mercado que já teve o seu pico de preço bastante interessante para o produtor. No melhor momento do ano, os pecuaristas chegaram a negociar lá a R$147. Hoje o mercado recuou um pouquinho. A gente vai entender aí essa mudança de patamar, de quanto tempo para cá isso vem acontecendo. E quem nos ajuda é o Frederico Stella. O Frederico, ele é presidente do Sindicato Rural lá de Aquidauana e já está conosco por telefone. Seja bem-vindo, Frederico. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Esse valor de R$147 aconteceu quando, hein?
Bom dia, Alexandre. Bom, fazendo uma correçãozinha na apresentação, eu não sou mais o presidente do sindicato de Aquidauana. Hoje eu estou no cargo de diretor da FAMASUL, da Federação da Agricultura do Estado do Mato Grosso do Sul.
Corrigido, então, diretor da FAMASUL. Ok, vamos lá.
Isso. Vamos lá. Então, nós tivemos duas, três semanas atrás, nós tivemos esse pico do preço que você falou aí, né? Com a arroba batendo aí 147, até alguns negócios pontuais a 148, viu, Alexandre?
É, né? E nesse momento, desse momento para cá, o que, que aconteceu, Frederico?
Então, o povo tá, os compradores, né? Eles estavam acreditando o pós-ponto na Páscoa, né? No equipamento da Páscoa. Infelizmente, foi aquém do que eles estavam achando. Então, o mercado ficou muito focado. Aí, foi mais difícil de você negociar após a Páscoa. E com isso, aí você já viu, né? E o preço cai mesmo.
Os frigoríficos, então, se estocaram para a Páscoa, não teve a demanda que se imaginou, e daí eles pisaram no freio aí em termos de compra.
Exatamente, exatamente. Hoje a arroba está cotada aqui em torno, na média, R$144.
R$144. Ainda é um bom preço que atrai o pecuarista, Frederico?
Olha, ruim não é, mas bom não é. Esse preço nós estávamos comercializando gado há 3 anos atrás, né, Alexandre? Então, todos esses custos que subiram, a gente não pode falar que é o nosso sonho, mas já tivemos em situação pior.
Aham. E qual a expectativa de você? Já chegou aí num piso ou ainda tem pressão por vir, hein?
Olha, essa época, tradicionalmente, é época de safra, né? Em que vão ocorrer um descarte maior de gado gordo, né? A maior parte dos pecuaristas tem esse gado gordo para comercializar. Só que são várias variáveis, né, no mercado da carne. Nós temos aí uma esperança de que a gente consiga uma liberação de pelo menos uma planta aqui do estado para começar a exportar para a China, que já passou, já está colocando no Brasil. Então, é expectativa. A gente vive de expectativa. Vamos ver o que vai virar.
Muito bem. Tem muita oferta nesse momento por aí, Frederico?
Então, a demanda ainda está muito fraca. Não é que a oferta está excelente. A demanda que não vem contribuindo para enxugar o mercado, no caso.
É, né? Mas o produtor tem conseguido regular essa oferta, essa entrada de animais aí em função das boas pastagens? Afinal de contas, vocês têm conseguido aí boas chuvas, né? Pelo menos até as últimas semanas aí a gente tem acompanhado boas chuvas aí na região, não?
Isso, e nós temos a vantagem de ainda ter um suporte de pastagem que nos garante essa tranquilidade de, assim, nós não precisamos ainda descartar por causa de suporte de pastagem, né? Agora, muito provavelmente, as chuvas vão começar a escassear e também teremos frente fria entrando. Então, a tendência é que haja, sim, uma perda de suporte, mas mais logo ali na frente.
Hoje, com a característica de pastagem que vocês têm nesse momento, dá para suportar aí mais quanto tempo aí? Dá para fazer esse gerenciamento da oferta por quanto tempo ainda, Frederico?
Eu acredito que ainda tranquilamente nesse mês de maio a gente consegue aí tranquilamente levar ainda sem precisar sair por causa desse motivo.
Tá. Mas se vocês, por um lado, têm essa questão da pastagem boa ainda do lado de vocês, por outro lado, tem um avanço da oferta em função da vacinação. Você estava me explicando antes de entrar no ar que a vacinação acaba gerando uma oferta um pouquinho maior. Por quê, Frederico? Explica para a gente.
Então, muitos pecuaristas, não digo todos, mas aproveitam estrategicamente essa época da vacinação. E com isso, a pessoa já, como é normal, é um início de seria seca, a pessoa já vai pegar o gado todo para vacinar, então ela procura já fazer o descarte do que ela tem para acomodar o restante do rebanho e fazer a acomodação para a seca já. Isso acontece também. Agora, não que, lógico que se a pessoa tiver um preço muito ruim, ela tiver suporte de pastagem, não por isso que ela vai despertar. Mas muito utilizam, já que já está trabalhando o gado, já faz o descarte, já aproveita e já vende. Né?
E isso, de alguma forma, acelera um pouquinho ou aumenta um pouquinho a oferta?
É um dos motivos, né? Além da época, que é plena safra, esse é mais um motivo de acelerar um pouco a oferta.
E daí você, do outro lado, encontra aí um mercado mais frouxo, um mercado comprador mais frouxo, e isso acaba trazendo esse efeito de pressão nos preços.
Isso, mais ou menos por aí, viu, Giovanni? Ô, Alexandre, desculpa.
Não tem problema. Mas, pelo que vocês estão sentindo aí, não tem mais pressão nos preços ou não deve vir mais pressão nos preços, Frederico?
Olha, em relação à baixa, eu acredito que o mercado está bem estável, né? É lógico que nós tivemos o pico, como já foi dito há 3 semanas atrás aí, ela baixou, ela encontrou um piso em torno de 43, 44 e nisso ela se normalizou. Eu acredito que nós, se tivermos variação, vai ser muito pouca, R$1, R$2 para cima ou para baixo. Há de se não acontecer nada extraordinário, né?
Pois é. Vamos retomar aquela história das plantas habilitadas aí para exportar para a China. O Estado, ele teria condição, então, de ter essas plantas. De acordo com as regras estabelecidas, ou pelo menos recém-divulgadas aí, a China compraria principalmente os animais daquelas plantas que teriam ou que seriam credenciadas a exportar para a União Europeia, num primeiro momento, certo?
É isso aí mesmo. Nós temos 7 plantas que se encaixam nessas exigências da China.
Se essa regra for colocada em prática, vai ser muito bom.
Ah, vai ser ótimo. Isso aí que a gente vai esperar. Vai enxugar o mercado, né, doméstico aqui. Uhum. E como a demanda, nós temos quase 80% da nossa produção para o mercado doméstico. A demanda doméstica fraca, então acaba empuxando, como dizem, o mercado, né? Se você tiver mais um escape aqui dentro do estado para mandar carne para fora do país, melhor fica.
E por que você falou, se tiver uma planta habilitada já está bom? Por quê?
Porque, vamos analisar assim, nós matamos, sei lá, 8, 10 mil cabeças por dia aqui no estado. Se você tiver uma planta de 1.000, de 2.000 que vá mandar para fora, já desafoga 10, 20, 15% da nossa produção. Então, isso já afrouxa um pouco o mercado, já faz o pessoal acreditar no preço, já faz a planta se animar a comprar também, porque tem esse escoamento. Uma planta comprando bem já leva as outras também a afrouxar um pouco a escala. Então, é uma cadeia, né?
Uhum. E a expectativa é boa, Frederico? O que vocês estão esperando? A comitiva saiu essa madrugada rumo aí à Ásia, né? Passa pelo Japão e chega na China finalmente. A expectativa é boa?
É muito boa. Eu acredito sinceramente que nós teremos muito em breve vamos dizer, boas notícias em relação a isso. Afinal de contas, né, Alexandre, a nossa carne é famosa pela qualidade. Mato Grosso do Sul produz uma carne de excelente qualidade. Então, acredito que sim, nós teremos muito em breve boas notícias em relação à liberação de plantas para exportar para a China.
E dessas 7 plantas que hoje são habilitadas para exportar para a União Europeia, e que, pelas regras divulgadas recentemente, estariam também habilitadas a exportar para a China, quantas atendem aí a sua região?
Olha, na região de aqui da ONU, nós temos uma planta do JBS que é habilitada a exportar para a União Europeia e temos 2 em Campo Grande também. Então, aí pegaria toda essa região aí do Pantanal, essa região de Aquidauana, Anastácio, Nemaque, por ali.
E seria muito bom para vocês, né?
Ah, excelente. Inclusive, nós temos plantas aqui em Campo Grande que matam 3 mil cabeças por dia, né? Que podem, não estão matando hoje. Mas se houver demanda de fora, poderiam, elas têm capacidade de matar 3.500 cabeças por dia.
Você falou aí dessa capacidade ociosa dos frigoríficos. Como é que estão as escalas hoje?
Olha, nós, tem de tudo que é gente, Giovanni. Tem indústria que está com uma semana de escala, tem indústria que está escalando para essa semana. Então está muito variado, depende muito da para onde que o pessoal está mandando essa carne. Né?
Em média, uma semana aí de escala?
Em média, uma semana de escala, isso. Deu uma melhorada, essa semana começou a rodar, vamos dizer assim, de novo, com a Dia das Mães agora no próximo domingo. Né? Isso aqueceu, vamos dizer, os compradores, os açougues, querem se estocar para o Dia das Mães, o Domingo das Mães.
Mas ainda não mexeu nos preços, né? Não foi suficiente para mexer nos preços.
Isso, manteve. Pelo menos manteve.
Tá. Muito bem. Vamos aguardar, então, os resultados dessa viagem da comitiva lá para a Ásia. Principalmente, a expectativa é grande, principalmente em relação a suínos também, ao próprio frango, né? Mas bovinos também, a carne de boi também é muito importante nesse contexto todo. O mercado de carnes para a China tem um potencial bastante grande. Se isso realmente acontecer e se confirmar, a gente tem uma possibilidade de enxugamento do mercado. Como o Frederico disse, o mercado interno hoje é responsável aí por 80% do consumo, mas como a economia está patinando, esse consumo acaba ficando travado aí e fazendo sobrar alguma carne no mercado. Vamos esperar para ver o que vem por aí e se, de repente, esse enxugamento da oferta acontece. Frederico Stella, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre.
Eu que agradeço, Alexandre. Grande abraço.
Abraço para você. O Frederico, ele é diretor da Famasul, como corrigiu aqui para a gente, Frederico Stella, lá de Aquidauana. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques de mercado, informações do que anda acontecendo no agronegócio brasileiro. Continue com a gente. Música.